Curiosamente, só podíamos entrar dentro do teatro 5 minutos antes e nos bastidores 2 minutos antes. Portanto, nós tínhamos que nos maquiar, vestir e preparar tudo na rua, entrar com o cenário na mão. Enquanto a outra companhia estava a sair do palco, nós estávamos a pousar o nosso cenário, ok? O público deles estava a sair, o nosso estava a entrar, nós fazíamos o espetáculo, agradecíamos já a pegar no cenário, o público bater palmas a sair da sala, e isso foi assim durante 3 semanas, tic-tic-tic-tic-tic-tic, e eu nunca pensei que de facto o teatro pudesse ser assim uma coisa de performance super rápida, sem preparação, vamos lá, faz. Trading. Isso para mim foi uma aprendizagem também gigante. E depois estar no meio do fringe, não é? Não sei se já tiveste a oportunidade ou se alguém já teve a oportunidade, mas são milhões de artistas que ocupam a cidade de Edimburgo durante o mês de agosto e é impossível ver tudo. É realmente impossível. Eu tentei ver 2, 3 espetáculos por dia e às vezes via um e já chegava, porque era tanto no meio da rua, portanto, performance por todo lado, é avassalador, mas muito interessante também. Também foi um momento muito interessante, um período muito engraçado. Pois outro, muito diferente deste, foi na Ilha das Peças, no Brasil, por exemplo, em que eu fui dar um workshop aos caiçaras. Caiçaras são tipo uns, vamos lhe chamar, pescadores, uns indivíduos que viviam numa ilha, chamada Ilha das Peças, no litoral do Paraná, e que eram de facto índios, não é? Muito parecidos com aquilo que nós achamos que são índios. As culturas são muito diferentes, aquilo era uma cultura de pescadores, quase tribal, então os homens iam para a pesca e as mulheres ficavam na aldeia. Então as pessoas com quem podia trabalhar eram com as mulheres e com as crianças, não é? Curiosamente as mulheres não podiam falar com homens que não fossem da aldeia. Então aquilo ficou muito confuso, né? Porque eu tentava falar com elas não falavam comigo. Então lá conseguiram convencer um indivíduo da aldeia a ficar, e eu percebi rapidamente que era o alcoólico da vila, portanto o único homem que não ia para o mar. Então eu tive 2 fins de semana a alucinar no meio de uma ilha tropical no Brasil, com umas 40 mulheres, cada uma com pai 5 ou 6 filhos, dentro de um pavilhão de tijolo,
que não falavam comigo.
Portanto, eu tinha que falar para o bêbado falava, dizia-lhes exatamente o que eu lhes tinha dito, elas respondiam para ele, ele respondia para mim, e depois havia situações tipo eu dizer, então vamos levantar os rabos da cadeira, não é? Que para nós portugueses é tranquilíssimo dizer os rabos da cadeira, para eles rabo era de animal, era de macaco. Então quando eu digo isto, eu tenho 40 mulheres a rirem-se à gargalhada na minha cara, os putos a rebolar pela sala, o homem aos saltos, e eu, pobre português, com cara de, bem, eu devo ter dito alguma coisa muito estranha, porque algo se passa aqui. Até que me explicaram que rabo só é de macaco, o ser humano tem bunda. Ok, então o ser humano tem bunda.
Muitas outras histórias estaríamos aqui para contar, mas queria também que falasses um pouco de outra faceta do viriato, ainda ligada ao mundo da representação, que é num formato diferente, que também te coloca desafios diferentes, preparações diferentes, ações diferentes, que é a passagem pela televisão ou pelo cinema. Pela televisão podemos falar, por exemplo, de O Mistério de Vampiro de Dente de Ouro, Triângulo J ou Mulheres de Abril, que foi uma série que ainda hoje marca a carreira da RTP.
Exatamente. Eu no Mulheres de Abril tive uma participação muito curta, mesmo muito, muito pontual. Portanto, não me vão ver lá, eu estou lá, faço um pequeno micro discurso, mas não sou muito reconhecível. Portanto, para mim, o Mulheres de Abril foi um bocadinho ao lado. O Triângulo J foi um convite que aconteceu há muitos anos, e eu fiz o episódio do Vampiro do Dente Dourado, em que fazia de cigano, que foi um trabalho muito engraçado. A televisão sempre foi um objetivo e o cinema sempre foram objetivos um bocado longínquos na minha vida. Eu sempre achei que só a partir dos 40 que eu iria ser realmente um ator. Isso foi uma percepção que eu tive muito cedo, que, ok, eu entre os 20 e os 40 anos vou aprender a ser ator, vou estar a amadurecer como pessoa, a criar peso, a criar patine, como se costuma dizer, para que depois os papéis possam realmente ter algum peso, alguma patine, como eles pedem. Portanto, eu durante estes primeiros anos não me foquei muito na procura da televisão e do cinema. Aconteceram coisas, trabalhei muito, portanto, eu gosto muito do universo estudantil, no sentido do professor e os alunos, ou transmitir conhecimento e receber conhecimento também. Fiz muitas curtas metragens para a Católica, para os alunos da Católica no Porto, do curso de cinema. Depois recebi um convite para fazer o Triângulo J já há muitos anos, inclusive através do meu primo Rui Spranger, que era o protagonista, era o inspetor do Triângulo J, que fazia lá. Pronto, e fiz um pequeno episódio com que foi muito interessante e muito curioso. Agora, nos últimos anos, sim, tenho, principalmente nos últimos dois anos, tenho-me direcionado muito mais para a televisão e para o cinema, ainda com pequenas participações muito curtas. Tive uma participação interessante agora num grande filme que se chama Uma Vida Sublime, do Luís Diogo, considerada neste momento o filme português mais premiado de todos os tempos. Temos que dizer que é uma produção independente sem apoio nenhum do Estado, mas é de facto, está agora nas salas de cinema, podem ver, aconselho, que é um excelente filme de ação, que não é uma coisa que se faça muito em Portugal, mas é um thriller de ação muito interessante, do Luís Diogo. Portanto, fiz esse.
O Sefarad também,
O Sefarad também participei no Sefarad, ainda não vi, sei que estreou há relativamente pouco tempo, em Miami, se não me engano, mas isso está dentro da comunidade judaica. Portanto, eu não sei quais é que serão as hipóteses de ouvir isso brevemente, mas tenho estado agora, também agora participei em mais uma série que vai estrear em breve na televisão, pequenas coisas, mas é um processo de 2-3 anos, nos últimos 2-3 anos, porque há 2-3 anos eu decidi-me começar a afastar dos palcos. É uma mudança de carreira ou uma mudança de velocidade na minha carreira, muito pelo universo em que nós vivemos hoje em dia.
Exatamente. O que é que te leva então a deixar esta parte mais de... Continuas ligado, como é óbvio, claro, enquanto encenador, enquanto ator, muito enquanto encenador, mas cada vez mais começamos a ter um viriato ligado à parte da formação, um viriato professor, e aqui muitas vezes também se mistura com o viriato encenador.
Claro.
Quando é que se dá esta derivação, de que forma e como é que foi esse início de ser formador, de ser professor, e o que é que isto diz também?
Eu decidi fazer o CAP há uns anos, já há alguns anos atrás, porque a minha mulher e amigos próximos sempre me disseram que eu era muito didático, que eu provavelmente seria um excelente a dar aulas e tal. Como esta vida de ator é absolutamente incerta, não é? Nós temos sempre que procurar trabalhos alternativos para poder sobreviver no chamado dia-a-dia. Embora eu tenha a sorte de ter uma família que me apoia bastante, mesmo economicamente, e garantidamente não seria o ator que sou hoje, não teria trabalhado o que trabalhei hoje se não fosse esse apoio económico, garantidamente. Portanto, mas sempre andei à procura de trabalhos alternativos. Fiz o CAP, rapidamente comecei a dar pequenas formações de teatro, formação para atores, para iniciantes, para crianças, papapá. Depois houve através de um acidente gigante, curiosamente, que foi a única vez que eu tive um acidente em cena, que parti uma perna em cena, não pude fazer um espetáculo, tive de ser substituído à última hora, mas fui fazer uma leitura encenada em que conheci uma carrada de gente de São Paulo, uns atores fantásticos de São Paulo. E através de um deles comecei a trabalhar com uma empresa de formação em França, em Paris. E então propuseram-me dirigir um projeto de formação para a PSA Peugeot Citroën, para a Peugeot Citroën cá em Portugal, um projeto nacional de formação de funcionários que lidam com o público. Eu aceitei o desafio, foi um grande desafio na altura. Posso dizer que tinha uma cláusula no final do meu contrato que dizia que se eu não se o projeto falhasse por minha causa, eu teria que pagar 5 milhões. Portanto, era um projeto grande a nível nacional, com uma equipa de 11 atores, e eu aí descobri que eu de facto sou bom formador, sou bom professor, sou bom líder, sei fazer as coisas melhor até do que eu achava que seria capaz. Foi um projeto maravilhoso, ganhamos o Prémio Mundial de Formação, que foi ótimo, e a partir daí fui fazendo pequenas formações. Trabalhei muito aqui na Branca, em Águeda,
na Jobra,
exatamente, e inicialmente só com pequenos projetos de vir ensinar um curso, uma turma, projeto final, projeto intermédio. Depois acabei por ser convidado para dar aulas, dei lá aulas durante um ano, mas eu não, como professor, eu não funciono muito bem para a chamada, para a base da educação, não é? Para os professores e para os diretores de escola, basicamente. Não é? Porque eu ponho os alunos a pensar. A mim não me interessa muito que o aluno diga sim ou não. Eu quero é que ele me pergunte porquê. Não é? E quando tu pões 20 gajos a perguntar porquê aos outros professores todos, aquilo começa a chatear toda a gente. Então eles breve, rapidamente, ao final de um ano, mandaram-me embora. Disseram, bem, é melhor não voltar, porque estes alunos estão muito exigentes. O que é certo é que as minhas turmas entraram todas diretas na faculdade. E as outras nem por isso. Mas pronto, decidi... Fui dando aulas por aqui e por ali, dei aulas também em Inglaterra, acabei por dar aulas lá em Inglaterra durante algum tempo, também teatro, muito teatro físico, não é? Porque essa minha vontade de ser bailarino sempre fez com que eu tivesse alguma apetência física, e sou ainda hoje um ator muito físico, Portanto, isso foi sempre surgindo assim paralelamente na minha vida, não é? Ah, não sei o quê, então este grupinho, eu posso vos dar uma aula. Depois ensinei vários grupos universitários, através deles, depois normalmente havia umas formações em que fui trabalhando esse meu lado mais formador e mais professoral. E hoje em dia posso dizer que sou um formador ou um professor relativamente tranquilo, com bons resultados no final do ano.
Quais são as tuas inspirações, quais são as tuas referências, seja na área da interpretação, seja na área da encenação, seja até mesmo na área da formação?
Uau, isso é uma pergunta é complexa. Terei muitas e não terei nenhuma, o que é uma coisa curioso. Há vários eu não sigo líderes, eu não tenho aquele tipo, epá, aquele gajo era ele, ou aquela criatura era aquela criatura que eu queria ser, ou que eu gostava, o que ele faz é que eu acho que está correto. Eu não sou muito assim. Eu gosto muito de umas coisas de uns, mas depois não gosto nada de outra coisa. Naquele gosto mais de um bocadinho, mas também não gosto muito. Há vários, por exemplo, o Buster Keaton na fisicalidade e na comédia. No teatro gosto muito de Beckett. Eu sou muito contemporâneo, gosto muito de teatro contemporâneo. Gosto imenso de Beckett, acho Beckett delicioso. Adoro trabalhar Beckett. Nunca temos público para o Beckett, mas não faz mal nenhum. Venham, convidem-me, eu faço Beckett.
Continuas às vezes... à espera. Não é de Godot.
Continuo à espera do Godot e o Beckett eu esperarei eternamente com uma felicidade gigante e estou sempre com vontade, vamos fazer mais qualquer coisa de Beckett, nem que não seja nada, mas não faz mal porque o Beckett para ele o nada seria ótimo. Não é? Portanto, o Beckett é um daqueles gajos que eu gosto muito. Portanto, Beckett, Buster Keaton, em termos da representação e da dramaturgia. Musicalmente é uma panóplia gigante, vou desde o Cage, ao Bach, Mozart, aos gajos mais contemporâneos. Portanto, musicalmente não tenho um estilo, gosto de jazz. Gosto de jazz, gosto muito de jazz sinfónico, mas gosto muito de jazz em geral. Portanto, será assim, provavelmente, o som que, se me disserem, qual é o som que bate lá atrás na tua cabeça? Frank Zappa e jazz andam ali um bocado ao estalo um com o outro, para ver se a cena, quem é que ganha hoje. Depois, ao nível da pintura, há imensa gente. Eu trabalho com modelo também, eu sou modelo vivo há 20 e tal anos. E comecei até a ser modelo vivo porque uma das minhas incapacidades teatrais é estar quieto. Portanto, esta cena de ter um vulcão dentro de mim, eu nunca. Foi sempre um dos meus grandes problemas. É pá, você isto até faz isto bem, mas não está quieto. Então, eu, para estar quieto, decidi falar com um amigo meu que na altura estudava Belas Artes. É pá, não precisas de um modelo. Eu preciso aprender, eu preciso de conseguir estar quieto durante algum tempo, tu precisas de alguém para desenhar, isto vai ser bom para os dois. Com o Ricardo Leite, portanto, comecei a desenhar, comecei a ser modelo para o Ricardo Leite em 98 ou 99, e desde aí, até o ano passado, seguramente fui modelo para o Ricardo Leite, depois passei pelas Belas Artes e isso tudo. Portanto, em termos das artes plásticas, gosto muito do Bacon, gosto muito, há imensa gente, em termos portugueses, da Rego, gosto imenso da Paula Rego, acho muita piada o que ela faz. E gosto muito de, por exemplo, João Alexandrino Jás, grande amigo meu, se tiveres a ouvir um abraço, que foi um indivíduo que eu conheci como artista plástico e apaixonei-me com ele. Ele trabalha, agora está muito mais refinado. Mas o Jás, quando eu conheci, trabalhava, era bruto, era arte bruta pura. Ele trabalhava com cocó de pomba num ermo gigante, numa cava abandonadíssima ali em Gaia, dos Vinhos do Porto, com sem telhado, em que chovia-lhe em cima das telas e não sei o quê. E hoje em dia o Jás já faz exposições em São Paulo e não sei o quê, portanto é um artista cada vez mais conceituado e que eu acho que está a evoluir imenso. Portanto, o Jás, por exemplo, o João Alexandrino Souza, é de facto um dos meus grandes. Daqueles gajos que eu gosto de ver em Portugal, dos novos. Também gosto muito da Manuela Pimentel, também está a fazer um trabalho muito engraçado, porque traz este trabalho da rua para dentro de casa, portanto é um trabalho muito interessante também em termos plásticos. E de resto é o mundo. Eu acho que o mundo é que me inspira, não é? O dia-a-dia, a senhora da mercearia, o tipo que vai varrer, que varre rua à noite na tua, e que te diz boa noite, de aquela maneira, assim, um bocado mais coisa. E esses são os gajos que realmente me inspiram. Acho que esses são os Manuéis e Joaquinas do nosso mundo, são aqueles que eu gostaria de ser.
Nós estamos a aproximar-nos do final da nossa conversa, dando nota aos nossos ouvintes, vamos terminar um pouquinho mais tarde, porque também iniciamos um pouquinho mais tarde, porque tivemos aqui um pequeno percalço.
Culpa minha.
Um pequeno percalço. A nível geográfico, mas vamos ficar com mais uma música do Zunu no Concerto do Desejo, antes de ficarmos com a restante seleção musical da tua autoria, da tua escolha, que é Frank Zappa, exatamente, okay, essa referência que já disseste. Mas explica aos nossos ouvintes então que música é esta que vamos escutar antes do término da nossa conversa.
No concerto, é o Concerto do Desejo que vamos ouvir, não é?
Exatamente.
Exatamente. O Concerto do Desejo é uma música um bocado louca, porque no fundo é o cantor onanista, é o artista onanista, não é? Porque é o concerto do meu desejo, não é? Não é do vosso desejo. Eu, como artista, quero que vocês me amem, me adorem, me bajulem. Portanto, é um bocado essa sátira ao artista que vai lá, não tanto pela arte, mas pelo glamour, pelo ser visto, pelo ser bajulado, por favor, gostem muito de mim, isso é que é bom. Então isto é um bocado a nossa sátira a esses todos artistas que vivem pelo dinheiro, pelo vil metal, como nós lhe chamamos, e muito menos pela arte e pelo que realmente lhes interessa.
A cantora desafina. Da importância. Estamos ali só para ver, para ver, para ver, para ver. E queremos saudar, saudar, saudar. E queremos voar. Penetrá-la até termos a certeza que a publicidade não sofisma. E tudo o que pedimos é estar ali só para ver, para ver, para ver, para observar. E queremos saltar, saltar, saltar. E queremos voar.
Sem medo, sem preservativo. Comerciais de televisão, de rádio.
Fincamos as mãos no estrado para elevar o corpo da tragédia. Amar sem artifícios neste palco. Algo nosso que vingue e seja herdado. Quando os seguranças calcam, esmurram, pontapeiam nosso único desejo.
A música de Unu no Concerto do Desejo, e como é hábito na reta final, deixamos a restante seleção musical do nosso convidado em pano de fundo, e fica a seleção musical que ele escutou há pouco, quando escuta bem lá atrás da sua cabeça. Ouvimos Frank Zappa, portanto vamos ouvir Frank Zappa até ao final da nossa conversa. Viriato, estamos mesmo a chegar ao final,
okay.
Mas não podíamos terminar sem falar de um projeto que te diz muito. És fundador da APUR, Associação Cultural e Filantrópica. Quando é que surge este projeto, que forma e que projeto é este?
Ora bem, a APUR é realmente um projeto que está muito próximo do meu coração. Nós fizemos agora neste sábado o aniversário, curiosamente. Fizemos o sexto aniversário da APUR. A APUR surgiu na grande crise, não é? Portanto, na altura em que Portugal sofreu esta crise gigante, que todos os portugueses sofreram. Eu, o meu primo, o Rui Spranger, portanto, e vários indivíduos do universo teatral, e não só do universo teatral, mas que ligados à cultura, começamos a sentir que havia um problema social dentro do universo dos atores e dos criadores. Muita gente a caírem no desemprego, a cair nas drogas, a cair no alcoolismo, a ficarem sem casa, com momentos de depressão bastante grandes. Então nós decidimos juntar a APUR para tentar que essas pessoas não caíssem no fundo no poço. Não foi para as tirar do poço. A nossa pretensão não era vamos tirar as pessoas do poço, é evitar que elas vão para o poço, no sentido em que nós produzíamos voluntariamente espetáculos, fazendo que todo o dinheiro produzido por esse espetáculo fosse para a pessoa, portanto para o indivíduo que estaria na situação em crise. E a APUR tem crescido imenso, portanto estamos agora à frente das Vozes do Silêncio, a trabalhar com os sem-abrigo na cidade do Porto, já lançamos vários livros, também temos uma editora em que temos trabalhado muito com os sem-abrigo, desfavorecimento social, mas isto tudo de um ponto de vista cultural. E esperemos continuar com um excelente trabalho e a apoiar muita gente por aí fora.